Jornal Câmara dos Deputados.
Audiência pública vai analisar as políticas de incentivo à leitura.
Congresso promulga amanhã emenda que estimula a música nacional.
Parlamentares analisam projetos que geram impacto aos municípios.
Requerimento apresentado por Roberto Brito, do PP da Bahia, pede a indicação imediata de membros para compor a comissão especial que vai analisar o projeto de lei complementar que aumenta o índice de pessoal na área de saúde e educação dos municípios.
Akira Otsubo, do PMDB do Mato Grosso do Sul, comemorou a derrota do projeto no Senado e que, na opinião dele, tirava direitos os municípios que recebem compensações financeiras em razão dos impactos gerados pela construção de usinas hidrelétricas no país.
Dudimar Paciúba, do PSDB paraense, destacou a audiência pública no distrito de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará, para debater a instalação de um terminal graneleiro no porto local. A obra é necessária, segundo o deputado, em razão das condições das BRs 163 e 230 que ligam Itaituba a Santarém.
Desenvolvimento regional.
Valdenor Pereira, do PT, cumprimentou a administração municipal de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, por agilizar a instalação de uma unidade do Instituto Federal da Bahia, uma rede de telefonia celular no distrito de Guatemi, além de destinar recursos para atendimentos na unidade básica de saúde.
No dia 11 de setembro, foi comemorado o aniversário dos municípios pernambucanos de Cabrobó, Araripina e Arco Verde. Ao exaltar a data, Gonzaga Patriota, do PSB, citou os índices de desenvolvimento das comunidades.
O município de São Domingos do Maranhão comemorou 61 anos de emancipação política no dia 24 de setembro. Valdir Maranhão, do PP, parabenizou a população local e destacou a importância do município no cenário produtivo da economia nacional com a produção de abacaxi.
O município mineiro de Governador Valadares inaugurou mais uma agência da Caixa Econômica Federal. Para Leonardo Monteiro, do PT, a unidade vai ajudar a aproximar o sistema de atendimento bancário da população.
De 3 a 20 de outubro, Blumenau vai sediar mais uma edição da Oktoberfest, o maior festival de tradições germânicas das Américas. Para Sérgio Moraes, do PTB Gaúcho, a festa é uma oportunidade para a população degustar diversos tipos de cervejas, mas também conhecer o potencial produtivo da região.
Transportes.
Foi criado no Rio Grande do Sul o Sindicato dos Desmontes Veiculares. Ao saudar a iniciativa, José Stedler, do PSB, explicou que com a regulamentação da profissão, todo veículo que for levado para o desmanche deve ter a nota fiscal apresentada.
Em audiência com representantes do governo gaúcho para discutir os polos de pedágio da região sul, Marcon, do PT, espera que o Ministério dos Transportes reveja os contratos firmados com as concessionárias. Segundo o deputado, os caminhoneiros estão com dificuldades financeiras em arcar com os altos custos dos pedágios.
Ao comentar as atividades comemorativas da Semana do Trânsito, Isaías Silvestre, do PSB Mineiro, lamentou que as BRs 262 e 381 continuem com elevados índices de acidentes e mortes. Ele cobrou melhorias estruturais e educativas para que os contribuintes contem com maior segurança nas estradas brasileiras.
O governo federal estuda liberar o uso de óleo diesel em automóveis de passeio. De acordo com Paulo Folheto, do PSB Capixaba, a viabilidade depende de estudos da Petrobras, mas o parlamentar destacou que a baixa poluição do combustível e os recursos gerados para a estatal vão ter impactos positivos na economia.
Antônia Lúcia, do PSC Acreano, defendeu a instalação de CPI para investigar as obras da BR-364. Ela rechaçou as denúncias de que teria induzido parlamentares ao erro quando assinaram o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Está avançando na Câmara a proposta que facilita o registro de bens imóveis localizados na área urbana das cidades.
A matéria em debate cria o Programa Nacional de Regularização de Imóveis Urbanos.
A repórter Renata Torres tem outros detalhes sobre o tema.
Donos de imóveis urbanos que não possuem escritura podem passar a ter a permissão para fazer o registro de casas, apartamentos, lojas e escritórios e, com isso, ter um imóvel regularizado. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou o projeto do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que cria o Programa Nacional de Regularização de Imóveis Urbanos, o PRONARIM. O parlamentar destaca que, atualmente, o número de imóveis urbanos registrados não chega sequer a 30%. Paulo Magalhães também ressalta que a falta de registro impossibilita a arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias vinculados a cada imóvel. De acordo com o texto, poderá ser considerada proprietária do imóvel construído a pessoa ou empresa que tiver documentos públicos ou particulares que certifiquem ou declarem a aquisição do imóvel, ainda que essas pessoas não possuam o domínio como proprietárias. O relator, deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia, recomendou a aprovação do projeto. Para justificar a importância da regularização dos imóveis, ele citou o caso de Salvador.
Só como exemplo, Salvador, na Bahia, que é uma cidade de 2 milhões e 700 mil habitantes e devem ter aproximadamente 300 mil residências, mais de 70% dessas áreas não tem escritura com regularização pública completa. Na maioria das vezes, principalmente nas pessoas que moram em invasões ou terrenos de classes mais pobres, essas pessoas têm no máximo um recibo. Isso não dá nenhuma segurança da posse daquele imóvel. A escritura mesmo efetiva em Salvador, na Bahia, está em torno de 30% dos imóveis já existentes.
O projeto muda a lei que trata dos registros públicos, permitindo que o município torne legítimos os imóveis urbanos que não possuem escritura pública. De acordo com o texto, o governo municipal poderá conceder o chamado título de legitimação, que deverá ser registrado no cartório de imóveis da comarca. Esse título vai servir para transferir o domínio do imóvel do município para a pessoa ou empresa. O projeto ainda precisa ser analisado por mais 3 comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Economia.
Ao manifestar seu apoio à aprovação do Estatuto dos Servidores do Judiciário, Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, sugeriu que os demais poderes da República, o Executivo e o Legislativo, também constituam para o seu quadro de servidores um estatuto próprio.
Os bancários estão paralisados desde o dia 19 de setembro. Ao manifestar apoio à greve, a Mauri Teixeira, do PT baiano, argumentou que o setor tem condições de atender as reivindicações dos trabalhadores.
Agricultura.
A Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, realizou em 26 de setembro debate sobre a cadeia produtiva do leite. Alceu Moreira, do PMDB, participou do evento que analisou os procedimentos adotados para melhorar a qualidade do produto, fomentar a comercialização e o consumo do leite e derivados.
A Câmara de Vereadores de Agronômica, em Santa Catarina, homenageou Celso Maldaner, do PMDB, pelo apoio do parlamentar aos fumicultores da região. Ao agradecer o prêmio, o parlamentar ressaltou que 40% da economia local se deve à produção do fumo.
O encarecimento de produtos agrícolas, segundo Lael Varela, do DEM Mineiro, é decorrente de novas pragas que vêm afetando, em especial, as lavouras de soja, feijão e algodão. O parlamentar alertou que a lentidão do sistema de defesa fitossanitária no combate às infestações pode agravar ainda mais a situação.
Educação.
O Censo da Educação Superior indica que o total de alunos matriculados no setor ultrapassou 7 milhões em 2012. Na opinião de Fernando Marrone, do PT Gaúcho, os índices mostram que o governo federal agiu de forma correta ao lançar programas como o ProUni, o Refis e o Fies.
Está em trâmite no Congresso o projeto que limita as funções educacionais das APAES. Ao se manifestar contra a proposta, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, argumentou que as associações são fundamentais para o desenvolvimento e ensino das pessoas excepcionais em todo o país.
Audiência pública vai debater as políticas públicas de incentivo à leitura.
Os parlamentares e representantes da sociedade civil também vão analisar a situação atual das bibliotecas no país.
A repórter Marisa Lugulo tem detalhes sobre o evento que acontece amanhã na Câmara.
As comissões de Educação e de Cultura da Câmara dos Deputados vão discutir nesta terça-feira políticas públicas para o livro, leitura e biblioteca. O objetivo é chamar a atenção dos parlamentares e da sociedade para o acesso à leitura como forma de melhorar a educação no Brasil. Um dos autores do requerimento para a realização do debate, o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, considera que o acesso ao livro é condição indispensável para o desenvolvimento intelectual.
É um desastre, ainda calamitosa, a situação da leitura no Brasil. Apenas um terço dos brasileiros leram algum livro na vida. São dados da pesquisa do próprio MEC. E desses um terço que leram, dois terços desse um terço, quer dizer, sobra poucas pessoas, só leram algo na escola. Então, eu acredito que possa haver um crescimento econômico sustentável no país se não houver investimento na formação das pessoas e no conhecimento. E não existe conhecimento sem ser através da leitura.
Foram convidados para o debate autoridades, representantes das editoras, bibliotecários, dirigentes e trabalhadores em educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Sou mulher, sou brasileira e quero participar da política. Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido. Filie-se até o dia 5 de outubro no partido de sua preferência. Uma campanha do Congresso Nacional.
Eleições.
Domingos Dutra, do PT, protestou contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu pela manutenção do mandato da governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. O deputado acredita que a deliberação do TSE incentiva a influência do poder econômico e da mídia nas decisões da Justiça Eleitoral.
Também Simplício Araújo, do PPS, criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em manter o mandato da governadora do Maranhão. No entendimento dele, o TSE não agiu com imparcialidade e feriu o interesse do povo maranhense.
Para que mudanças no sistema eleitoral tenham validade para o pleito de 2014, o Congresso deve aprovar as alterações ainda nesta semana. Devido ao tempo, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, defendeu que pelo menos o financiamento público de campanha seja aprovado.
Relações Exteriores.
Há 40 anos, no Chile, o governo eleito democraticamente foi derrubado por um golpe de Estado, liderado pelos militares. Geraldo Simões, do PT baiano, prestou homenagem a todos que morreram na noite que se seguiu ao golpe que derrubou o presidente em 11 de setembro de 1973.
Justiça.
Padre João, do PT de Minas Gerais, manifestou sua indignação com a liberação do executor e mandante da chacina de Felisburgo, Adriano Chafik. O parlamentar fez um apelo para que um novo júri popular seja marcado o mais rapidamente possível.
Renato Andrade, do PP Mineiro, cobrou a volta da discussão na Câmara sobre a maioridade penal no Brasil. Na visão do deputado, o debate esfriou na casa devido à falta de cobrança da mídia em relação ao assunto.
A comissão que investiga o vandalismo em manifestações públicas no Rio de Janeiro conseguiu medida judicial que permite a identificação de quem estiver com o rosto coberto em manifestações. Edinho Bez, do PMDB catarinense, anunciou que já deu início à elaboração de projeto para que a decisão vire lei federal.
Segurança Pública.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, defendeu a deliberação da proposta que altera a Constituição para criar as polícias penitenciárias federal e estaduais. Para o deputado, o sistema carcerário está falido e é preciso oferecer melhores condições de trabalho aos agentes penitenciários.
Cultura.
O Congresso Nacional promulga amanhã a emenda constitucional que concede imunidade tributária à produção e venda de obras musicais.
A chamada PEC da música foi discutida por deputados e senadores desde 2007 e foi aprovada pela Câmara há 2 anos.
Saiba mais sobre a nova legislação de incentivo à música nacional com o repórter José Carlos Oliveira.
Deputados e senadores se reúnem na terça-feira para a promulgação da PEC da música. Os parlamentares alteraram a Constituição para dar imunidade tributária à produção musical e à comercialização de CDs e DVDs. Um dos autores da PEC, o deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense, disse que o principal objetivo é baratear o preço para que o brasileiro passe a consumir mais música sem recorrer à pirataria.
Para que isso aconteça, só tem um caminho: extinguindo os tributos que incidem sobre a produção, comercialização da música brasileira, seja através de CDs, DVDs ou através dos meios digitais, como telefonia ou na própria internet. A PEC é uma tremenda vitória para a música brasileira, cuja atividade vai se expandir demais.
Pelos cálculos do Ministério da Cultura, o preço dos CDs e DVDs deve cair cerca de 25%. Já em relação à venda de músicas via telefonia por meio dos chamados ringtones, Otávio Leite prevê redução de 30 a 35% nos preços. Quem compra música via internet deve pagar 19% a menos. O benefício aos músicos e aos produtores também é evidente, segundo o deputado. A proposta tramita no Congresso desde 2007, foi aprovada pela Câmara em 2011 e pelo Senado em 24 de setembro. Neste período, a PEC sofreu resistência apenas dos parlamentares do Amazonas, que temem perdas para as indústrias que já produzem CDs e DVDs sem incidência de impostos na Zona Franca de Manaus. No entanto, Otávio Leite rebate esses argumentos.
É uma alegação equivocada. Ao contrário, a PEC, na medida em que vai promover a expansão da atividade econômica da música, significará uma formalização maior da economia. As quatro últimas fábricas que existem no Brasil que prensam o CD e o DVD estão em Manaus. Significa dizer que mais clientes Manaus terá e, em consequência, terá mais faturamento.
A promulgação da PEC da música será feita em sessão solene e deve reunir artistas que apoiaram a proposta durante toda a sua tramitação no Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O projeto que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias já está pronto para ser votado em plenário. Valmir Assunção, do PT Baiano, cobrou rapidez na deliberação do tema, que, segundo ele, vai garantir melhorias na saúde pública do Brasil.
Domingos Dutra, do PT Maranhense, ressaltou a luta dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pela aprovação do piso salarial de R$ 950 para a categoria. Segundo o deputado, os trabalhadores que fazem a saúde pública no país merecem ter um salário definido.
Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias representam, no entendimento de José Nunes, do PSD Baiano, a porta de entrada do SUS e merecem ter um piso salarial justo.
Zé Geraldo, do PT, anunciou que 11 municípios do Pará foram contemplados com 36 unidades de saúde. Ele diagnosticou que a medida vai melhorar o atendimento médico e hospitalar do povo paraense.
Geraldo Simões, do PT Baiano, citou o apoio dado pelo governo federal à proposta que determina que 15% da receita líquida da União sejam destinados à saúde. Segundo o deputado, é uma prova que o povo que foi às ruas se manifestar foi ouvido.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, destacou a necessidade de aumentar a destinação orçamentária à saúde para melhorar a assistência pública. O deputado manifestou apoio à proposta que aplica 15% da receita corrente líquida da União na saúde.
Foi lançada na Câmara a campanha Rede no Brasil. Trata-se, de acordo com Ademir Camilo, do PSD Mineiro, de uma campanha humanitária com o objetivo de incentivar a luta contra a AIDS.
As obras de construção da unidade de pronto atendimento no município de Abreu Lima, na divisa com Igaraçu, em Pernambuco, já começaram. Ao comemorar o empreendimento, Severino Ninho, do PSB, informou que a UPA deve ser inaugurada em março de 2014 e vai contar com cerca de 16 especialidades médicas.
A Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas está implantando o serviço de oncologia. Eduardo Azeredo, do PSDB, informou que a comunidade, em parceria com o governo de Minas Gerais e emendas parlamentares de sua autoria, tem proporcionado meios para garantir melhor atendimento à população da região sul do estado.
Previdência.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, voltou a defender a inclusão na pauta de votações do plenário da Câmara da PEC que extingue cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados. No seu entendimento, a continuidade da cobrança atenta contra direitos adquiridos do trabalhador.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta que o Senado não pode pagar salários acima do teto constitucional. Decisão semelhante foi tomada em agosto para os servidores da Câmara. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou sobre os dois julgamentos.
O Tribunal de Contas da União tomou uma decisão histórica que faz um divisor de águas no Brasil, pelo fato de que, a partir de agora, ninguém pode mais ganhar acima do teto, que é R$ 29 mil. Somente nessa decisão que tomamos do Senado, teremos uma economia de 157 milhões por ano. Mas somando com a nossa decisão recente sobre também a limitação do pagamento no teto da Câmara dos Deputados, nós passamos de 700 milhões de economia por ano para o Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.